saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi. Esse é o podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026, né? Primeira semana de janeiro. Nesse momento, o Ibovespa ainda cai cerca de 1% e segue abaixo dos 162 mil pontos. No câmbio, o real também devolve um pouco o ganho da manhã, né? O dólar ainda se aprecia e a depreciação do câmbio está por volta de 0,12%. Né? E apesar de algumas mudanças importantes na parte da tarde, né, o mercado segue em modo cautela. Né? Vamos por partes aí. O que derrubou a bolsa desde cedo foi a sensação de que o caso do Banco Master poderia escapar do telho técnico e virar um problema de confiança institucional. Né? O temor do investidor não é só sobre um banco específico, é sobre o que acontece quando decisões de supervisão bancária, né, conduzidas pelo Banco Central, passam a ser contestadas por diferentes frentes ao mesmo tempo. Né? Isso afeta prêmio de risco, principalmente no setor financeiro, e acaba contaminando o índice. Né? E aí vem a grande notícia da tarde. Né? Após pressão pública, né, a tendência, segundo fontes, é de que o ministro relator no TCU, né, o Tribunal de Contas da União, recua da ideia de uma inspeção urgente do Banco Central relacionada ao caso. Né? O despacho com esse recuo pode sair ainda hoje. Então, na prática, esse possível recuo ajuda a tirar um pouco do pior cenário, né, que o mercado começou a precificar no começo do dia. O cenário de uma inspeção imediata e monocrática poderia aumentar o ruído, né, levar essa sensação de interferência e prolongar a incerteza. Mas, logicamente, né, o recuo não apaga o risco, ele reduz a temperatura, mas não encerra a história em si, né, porque, em paralelo, o noticiário político e jurídico também escalou. Né, um senador protocolou uma representação pedindo apuração na Procuradoria-Geral da República, né, sobre a conduta do relator do caso TCU, alegando abuso de autoridade e interferência indevida na atividade fim do Banco Central. E esse tipo de desdobramento mantém o assunto vivo, né, com o potencial de gerar novas manchetes aí, e, portanto, mais volatilidade. Já no exterior, o pano de fundo também não ajudou, né, a melhorar o apetite a risco, né, por ativos. Né, as bolsas em Nova York e na Europa passaram um dia mais hesitantes, meio a esses ruídos geopolíticos. Aí, houve novas declarações do governo dos Estados Unidos envolvendo a Venezuela, incluindo um plano em etapas para estabilização, recuperação e transição. Né? E principalmente fala sobre o controle das vendas de petróleo venezuelano, né? Inclusive com a ideia de controlar essas vendas de forma indefinida. Isso certamente deve manter o petróleo volátil e adiciona incerteza ao cenário. Soma isso a retórica sobre a OTAN e a Groenlândia, né? Também contribuindo para manter o investidor mais defensivo. Né? Em dias assim, o mercado alterna entre pequenos alívios e novas ondas de cautela. Isso costuma limitar a recuperação da bolsa e de moedas emergentes. O câmbio e o movimento do dia foi bem coerente com esses com dados econômicos. Né? De manhã, o dólar chegou a trabalhar mais fraco, mas ganhou força depois de uma sequência de indicadores nos Estados Unidos. No caso, o relatório ADP, né, relatório de emprego, veio abaixo do esperado, sugerindo uma criação menor de emprego no setor privado, né, e confirmando uma relativa fragilidade do mercado de trabalho americano, né, nesse final de ano. E esse JOLTS, né, que é outro relatório de emprego, mostrou queda na abertura de vagas. Né. Ao mesmo tempo, o PMI de serviços do ISM, que é um indicador de atividade, subiu e veio forte, né, indicando uma atividade mais resiliente em serviços, lá no caso nos Estados Unidos. Esse mix de indicadores mistos aumenta a ansiedade para o principal evento da semana, que é o payroll, né, que é outro relatório de emprego, a ser divulgado na sexta-feira. Né. Em outras palavras, o mercado está recalibrando a aposta sobre juros, né, nos Estados Unidos e, por consequência, sobre o dólar global. Nos juros locais, a história continua sendo de estabilidade e pouca liquidez, uma agenda doméstica relativamente esvaziada. Né? Então, a curva de juros andou pouco no dia de hoje. O mercado segue com a leitura de que o início de cortes da Selic está mais bem precificado para março, enquanto janeiro ainda é visto como pouco provável. Bom, para resumir, o mercado passou o dia precificando esse risco institucional no Brasil, né, via caso do Banco Master. A tarde trouxe uma notícia importante na tendência de recuo de uma inspeção urgente do Banco Central, que alivia o pior cenário, né, mas não elimina o risco de o ruído, né, associado aí a algum tipo de deterioração na qualidade da supervisão do Banco Central, né. E lá fora, o petróleo volátil, né, e a geopolítica mantiveram aversão ao risco, enquanto os dados divulgados dos Estados Unidos, né, tanto os mercados de trabalho quanto os de atividade, colocaram ainda mais peso no payroll da sexta-feira, né, para ser julgado na sexta-feira. Amanhã a gente vai ter algumas divulgações, né, de dados econômicos. Na zona do euro, teremos a taxa de desemprego e o PPI, né, que é um índice de preços ao produtor de novembro. E aqui no Brasil, a gente vai ter dado importante de atividade, que é a produção industrial de novembro. Em outubro, tivemos um avanço aí, avanço, né, de 0,1%, mas no ano a gente está tendo queda de 0,5%. Então, a indústria é mais fraca nesse ano. Isso foi a análise do dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!